Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves no Interatividade. Adivan está deixando aqui o estúdio com a sua equipe. Um grande programa. Obrigado, Adivan, pela sua gentileza. Maravilhoso programa que se encerra agora. E você fica conosco, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa. Você pode ligar para cá, 44 35 90 20. Pode ligar também no 997 666 555. Você pode fazer, inclusive, nesse número chamadas via WhatsApp. Se você preferir, você manda um e-mail para o nosso programa sbn@gmail.com. Ou ainda no Facebook, nós também estamos lá, Semeando a Boa Nova. Se você preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, passando na nossa página no Facebook ou escrevendo para a gente, você concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro de Ipiranga, em São Paulo. Nós estamos na internet, você pode nos ouvir em tempo real no www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas estão gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, manhã de outono brasileiro, previsões de 15 até 26 graus. Nós estamos aqui, a equipe Apostos, na mesa de som, Mano Dim, fazendo o som bonito chegar até você. E hoje assessorado pelo Juan Gabriel, que está aí assessorando ele na técnica. A nossa equipe nos telefones e no apoio, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, a Clarissa e o Marinho. Estamos aqui recebendo hoje com muito carinho a nossa querida companheira Ailda Doreto, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho em São Bernardo do Campo. Wilda, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer estar com você aqui.
Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada.
Nós é que estamos felizes. Aliás, a Wilda está com a gente para falar de um tema espinhoso, né, Wilda? Arrependimento e remorso. Olha que tema que coube para você.
Bem difícil.
Mas nós vamos dar uma trabalhada nesse tema aqui. Você vai nos ensinar algumas coisas hoje, né? Porque hoje vamos estudar essa questão dos sentimentos de culpa, arrependimento, remorso. Tudo de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, Hilda, a gente começa perguntando para você se é possível nós definirmos o que seja culpa. Dá para a gente definir para o nosso ouvinte o que é culpa?
Dá, sim. Dá. Dá para você ter uma boa ideia do que seja culpa, né? A culpa, na verdade, é a tomada de consciência de um erro cometido que prejudicou alguém ou que prejudicou a própria pessoa e que fica ali dentro dele, que ressurge dele. É como, para nós entendermos bem o funcionamento da culpa, nós precisamos entender o que é o conflito. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos luminares, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência do homem. Então nós nascemos como já esculpido em nós por Deus, um código de ética, um código moral. E esse código moral tem todas as características do bem e, por consequente, a antítese, que é o mal. E quando nós temos isso está em nós, toda vez que nós cometemos um ato enganoso que pode prejudicar alguém, mesmo que nós ainda não percebamos que ele é um ato de prejuízo, ele é registrado na nossa consciência.
Quer dizer, é preciso que haja consciência do erro cometido para que o sentimento de culpa se caracterize, é isso mesmo?
Não é que se caracterize, sim, mas para que exista, não. Porque você pode ter, toda vez que esse registro interno mostrar que houve um dano, vai ficar arquivado dentro de você o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai se manifestar na forma de culpa, ou na forma de culpa quando ela se libera, que é uma purificação interior. Então a culpa é uma coisa boa, porque ela traz à tona o conflito que está lá dentro. Esse conflito vem à tona para que ele possa ser resolvido. Quando não existe consciência por parte da pessoa, o que acontece é que essa culpa fica lá dentro, agindo por mecanismos muito ruins de alteração dentro do próprio indivíduo, da alteração do equilíbrio. E a pessoa tem aquela coisa assim de nunca se achar boa o bastante, de achar que ela não pode ser, não é merecedora de nada, que todas, ela se boicota o tempo todo porque lá no fundo ela não se acha merecedora.
Marinho, a Hilda fez uma colocação muito interessante. Ela disse assim: esse sentimento fica armazenado, fica lá dentro da pessoa. Isso é possível afirmar que todo mundo tem uma percepção de que errou, mesmo que a pessoa não extravase isso, não mostre? As pessoas sabem que estão certas ou erradas, as pessoas têm consciência de que estão fazendo algumas coisas que não são corretas à luz do que a sociedade manda, do que as leis divinas mandam. As pessoas têm essa sensação de que estão fazendo coisas que não deveriam?
Consciência é difícil da gente dizer que todas tenham, né? Porque exatamente o que foi colocado aqui agora é que a questão da consciência é o guardião de tudo, né? Agora, o sentimento inconsciente, vamos assim dizer, aquilo que está dentro de nós, isso está presente, porque nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos criados por Deus. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós temos dentro de nós um pouco de Deus, podemos assim dizer. E a lei de Deus é perfeita. É uma lei de amor, as várias leis divinas, vamos assim dizer, estão ali dentro de nós. Ainda que nós não tenhamos consciência delas, não as conheçamos em profundidade, lá no nosso íntimo aquilo está presente de alguma forma. E aí é que vem aquele sentimento que foi colocado, né, quando alguma coisa está em desarmonia. Quando alguma coisa que nós venhamos a fazer não está bem de acordo com aquelas leis divinas, que por mais inconsciente que seja presente em nós, elas estão lá dentro da gente, algumas
guardadinhas,
né? E eu me permitiria roubar mais um minutinho para dizer que nós percebemos isso com muita clareza quando nas reuniões mediúnicas nós conversamos com os espíritos que estão infelizes, né? Conversamos com os espíritos que muitas vezes são trazidos para um aconselhamento, para uma orientação, para contarem para nós qual a razão da sua infelicidade. E eles normalmente manifestam isso que a Hilda acabou de falar, né? Dizendo que a gente fala: mas você já procurou rezar? Você já procurou pedir a Deus para Deus te ajudar? Né? E a resposta é quase que padrão, né? Ele diz: não, mas eu não, Deus não vai me ouvir, eu não sou merecedor disso. Deus não vai em nenhum momento me ouvir, porque eu cometi tantos desatinos que eu não mereço a atenção de Deus. E aí vem o nosso trabalho de mostrar para aquele espírito que ainda está no terra-terra, que ainda está presente, né? De que não, que é o contrário, que Deus o ouve, sim. E muitas vezes acompanhamos aquele espírito numa prece para que ele possa sentir a diferença naquela hora. Então é isso que foi colocado, que quando nós não estamos bem dentro da gente, a gente não se acha merecedor, a gente vai criando uma espécie de uma máscara, não é, Hilda? Que assim funciona as coisas.
Exatamente.
8:08, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema arrependimento e remorso. a gente convida você a ligar para a gente aqui, 44 35 90 20. Se você preferir, liga no nosso telefone celular 997-666-555. Aliás, nesse número você faz mensagens, manda mensagens para a gente via WhatsApp 997-666-555. A Clarissa está lá acompanhando as movimentações do Facebook e já está colocando foto da Hilda Doreto. Já tem foto lá, Clarissa?
Vou colocar agora a foto dela.
Lá uma foto da Hilda Doreto lá, se você está acompanhando lá o Facebook. Aliás, você pode acompanhar porque a Clarissa está monitorando lá. Bom, Hilda, nós temos aqui aquela questão da palavra especial. Se você pudesse, você pode, né? Você conta pra gente uma palavra só, se você pudesse associar o tema de hoje a uma palavra só, qual é a palavra que você associaria ao tema de arrependimento e remorso?
Auto-perdão.
Auto-perdão. Essa palavra é importante, essa expressão é auto-perdão. Depois você vai explicar pra gente o que é esse bendito auto-perdão que tanto se fala, né? Mas, ô Hilda, você falou agora há pouco na sua explicação sobre tomada de consciência, sobre o sentimento de culpa. Você disse assim, que o sentimento de culpa é a tomada de consciência que o indivíduo tem de um erro que ele cometeu nas suas relações com os outros e com ele mesmo. Então as pessoas podem se sentir culpadas por algo que fizeram para si mesmas?
Podem e se sentem. Porque normalmente quando você... Uma das coisas que a gente mais sente quando se pega ou quando alguém pega a gente em erro é a vergonha que nós sentimos, né? E nós sentimos muita vergonha de ter feito coisas que nos prejudicaram, coisas que nos levaram por caminhos que nós não gostaríamos de ter ido de maneira nenhuma. Então é muito claro isso. Nós realmente sentimos culpa, e essa culpa, esse prejuízo para nós se arrasta, porque, veja bem, você sabe o caminho, você tem o conhecimento, você tem esculpido em você todo o código de ética divino e você faz coisas erradas. Né? Qual é a sensação que a gente tem? Eu não valho nada. Eu não sou nem capaz de fazer uma coisa. Até a mim eu prejudico. Uhum. Né? Então, quem sou eu? Em que estado eu estou de desenvolvimento espiritual que eu sou capaz de fazer uma bobagem dessa?
Hélio, a gente está falando aqui, Hélio, muito, muito intensamente dessa questão de erro, etc. Mas as pessoas também acertam. As pessoas também cometem atos bons, também fazem coisas boas. Nós poderíamos dizer, Hélio, que os atos bons, eles compensam de uma forma ou de outra os atos errados. Quando a gente está com aquele sentimento de culpa ali, fala assim, como é que eu fiz uma coisa que eu não deveria, fiz alguma coisa errada, agora vou fazer só coisa boa e eu compenso. É possível fazer isso, Hélio?
Bom, dicas de passagem, né, que as pessoas acertam muito mais que erram, né?
Felizmente,
né? Bem mais, né? É que a gente nota mais o erro, porque o erro é uma exceção, né? Por ser exceção, nós notamos esse erro, né? Nos flagramos muitas vezes fazendo uma coisa errada, às vezes inconsciente e às vezes consciente, né? Às vezes consciente. Aí, como dizia minha avó, né? Aí você fica com aquela cara de gato que virou panela, sabe? Né?
Gato chega que virou panela.
Você olha
depois ele tem que explicar pra gente o que é isso. Vai explicar o que é esse negócio.
Porque o animal sabe quando faz coisa errada, né? Você chega em casa, o animal sabe que fez coisa errada, ele se esconde da gente, ele já vai saindo de lado, né? Vai saindo de fininha, né? Aquela cara de gato que virou panela. E as pessoas ficam assim, né? Às vezes elas sabem que fizeram, e quando você chega, a pessoa a quem ela fez o erro chega, ela fica sem graça, ela fica meio de canto, né? Ela fica sem, sei lá, porque ela não vai conseguir explicar, né? E então ela fica, e aí fica aquela vontade na sequência da pessoa fazer alguma coisa por ela, né? Mas eu vou ter que compensar esse erro que eu cometi com ela, sabe? Uhum. Ela fica com vontade de fazer
uma sensação de querer compensar.
Mas essa sensação é legítima, né? É legítima, é o começo do reconhecimento de que ela precisa fazer alguma coisa pela outra pessoa. Por isso até que vem o esquecimento na encarnação, né? Nós, quando reencarnamos, nós temos a bênção do esquecimento. Porque senão nós ficaríamos o tempo todo só tentando consertar os erros que nós cometemos, né? E não teríamos nenhum outro tipo de crescimento paralelo e não teria muito valor, porque você faria aquilo tudo por interesse, vamos dizer, né? Mas o certo mesmo, o que é correto mesmo, é que as pessoas façam o quê? Que elas procurem fazer tudo certo, né? Não só a favor daquele com quem ela cometeu o erro, mas para todas as pessoas, né? Todos os seus atos sejam certos, né? Que automaticamente ela vai conseguir atingir, inclusive, aquelas com quem elas erraram, né?
8:13. Ô, Hilda, é comum a gente ouvir expressões assim do tipo: ah, eu fiz um erro, mas eu vou... Como a gente vai renascer depois? Nós vamos reencarnar de novo? Então, depois eu resolvo esse negócio. Vamos continuar errando mais um pouquinho, vamos fazendo coisa errada agora. Deixa eu falar um pouquinho mais mal da vida das pessoas, né? Deixa eu fazer um delitozinho aqui, um delitozinho ali, depois eu resolvo isso. Esse comportamento, a gente escuta isso, por incrível que pareça, né? Esse comportamento não é meio contrário à lei da evolução? Isso não está muito, não tá meio errado, não, Hilda?
Está muito errado, né? É, na verdade, nós falamos aqui em tomada de consciência. E cada um de nós está num nível da evolução espiritual e traz um nível de desenvolvimento de consciência. Uhum. Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu sei que isso está errado, mas eu vou fazer, eu deixo para depois, ela está, de uma certa forma, se abandonando. Ela está deixando de resolver ou de se empenhar em crescer espiritualmente. Uhum. Porque tudo aquilo que você... A Joana de Anjos, a mentora espiritual Joana de Anjos, disse que depois que você já fez, o que você fez está feito. Você fez, está feito. E toda aquela história, né? Aquela frase famosa: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Vai ter que colher, né?
Tem que colher, não tem jeito, vai ter que colher. Se deixar para depois, vai demorar um pouco mais para conseguir as melhoras espirituais que todos nós buscamos.
Fernando, essa questão que a Hilda colocou, né, da pessoa tá consciente que está errado, etc., deixa eu resolver depois, mas gera consciência, certo? Isso pode agravar o sentimento, o sofrimento durante essa vida aqui, enquanto ela não resolver essas coisas?
Eu já pensei sobre isso, fazendo uma reflexão, obviamente, da minha vida, dos meus atos, né? Uhum. E uma coisa que eu percebi é que muitas vezes a gente assume socialmente esse tipo de coisa. Ah, eu faço tal coisa mesmo, sim, eu sou assim e tal. Porque é uma forma de orgulho também. Sabe por quê? Você o quê? Evidencia aquilo que todo mundo já sabe. E aí, se todo mundo já sabe, você o quê? Tenta se ausentar do quê? Das críticas, porque você mesmo assumiu, e fica numa situação bem cômoda, criticando os outros, e uhum, se te criticarem, naquele ponto que todo mundo reconhece, você também já assumiu e não muda. Isso é perigoso. Uhum. É muito perigoso, ao meu ver, porque realmente, o primeiro passo é desenvolver a consciência de tal atitude equivocada, é o primeiro passo. A partir daí, se prestar ao quê? A se empenhar e modificar, deixar de fazer aquilo e também reparar o erro que foi feito. Só que muitas vezes o quê? A gente prefere ficar nessa situação cômoda, né? Ah, depois eu resolvo. Tudo bem. Será que a gente vai ter condições de resolver com a mesma facilidade que nós temos agora, nesse futuro, nesse depois?
8:16, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema arrependimento e remorso. Você liga para cá, dá a sua opinião, 44 35 90 20. Pode fazer a sua pergunta também através do nosso celular 997-666-555. Olha que telefone fácil para você gravar aí, ó, 997-666-555. Aliás, nesse número você pode gravar no seu celular e pode fazer chamadas via WhatsApp, pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Se você preferir, vai no Facebook, Semeando a Boa Nova. A Clarissa já postou, já tem foto lá da Hilda, então?
Já tem, agora já tem foto dela.
Já tem a foto da Hilda lá. Ô, Hilda, a Hilda Doreta é nossa companheira que está falando hoje com a gente aqui sobre arrependimento e remorso. Hilda, o Fernando fez uma colocação interessante aqui, está falando a respeito dessa consciência, né, de que tem erro, etc. As pessoas vão adquirindo essa consciência e automaticamente vão surgindo sentimentos diferentes na vida dela, né? À medida em que ela está consciente, ela vai se amadurecendo, etc. É correto afirmar que vai chegar um momento na vida de todo mundo, mais cedo ou mais tarde, que todo mundo vai ter consciência dos seus erros?
Vai, todos vamos, né? Todos vamos desenvolver. É um desenvolvimento paulatino, mas todos nós vamos desenvolver essa consciência. Mesmo na pessoa, no ser mais bruto, mais bárbaro, já existe dentro dela, como falou agora há pouco o nosso irmão aqui, o nosso irmão Marinho, existe a centelha divina que está dentro de nós, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação dela pelo Fénelon, ela traz todas as potencialidades da perfeição. E nós vamos, com o acordar da nossa consciência, nós vamos modificando a nossa conduta e alcançando cada vez mais um avanço nas virtudes, do desenvolvimento das virtudes divinas que estão dentro de nós.
Nas coisas boas.
Nas coisas boas.
Clarissa, o arrependimento, ele chega, né? Vai chegar um momento lá que a pessoa vai sentir... olha, eu fiz alguma coisa errada, eu deveria me arrepender. E nesse momento, o sentimento se modifica?
com certeza, o arrependimento ele é muito positivo para o espírito, porque ele traz aquele sentimento de reparação. Primeiro que o arrependimento traz esperança, né? Traz a esperança por um caminho melhor. Quando nós nos arrependemos sinceramente, nós tomamos consciência do erro cometido, como já foi dito, e nos colocamos à disposição para mudar as nossas atitudes, né? Então ele é realmente um sentimento muito positivo e que faz parte da evolução do espírito.
Bom, Hilda Doreto, a nossa convidada de hoje, falando sobre arrependimento e remorso. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu acho que eu gostaria de me referir à pergunta que foi feita.
Uhum.
Perdão. Com relação à questão da consciência, né? E acho que a colocação que foi feita aqui de que um dia a consciência aparece, né? Os espíritos, também no Livro dos Espíritos, né? Mais especificamente na pergunta 994, eles nos lembram que, confirmando exatamente o que foi dito, que a consciência um dia aparece, né? Mas nem sempre o arrependimento aparece junto com a consciência, né? Às vezes a pessoa, ou o espírito, a alma, né, adquire lá na espiritualidade a consciência, né? Mas ainda assim o arrependimento não chega. Ele vai chegar em algum momento, né? Porque em algum momento ele vai se dobrar. Seja por orgulho, seja porque não quer reconhecer de que houve aquilo lá, seja porque ele tenha outras justificativas, tem explicações. Mas chega um momento que o arrependimento também vem. Porque ele fala que... E esse momento é um momento mágico, né? Eu até gostaria que a Hilda pudesse depois falar um pouquinho mais sobre isso.
Sobre esse momento,
as consequências,
né,
do arrependimento, né? Que é uma coisa
porque
abre caminhos aí, né?
Como a Clarissa falou, né? Vai gerando um sentimento nobre novo, né, na pessoa, né? Bom, falar em sentimento nobre novo, nós temos uma novidade para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook. A Clarissa está fazendo aí, está colocando flashes em tempo real do nosso programa. Aliás, você que não está nos ouvindo pela internet e nem nos ouvindo pelo rádio, se você está só acompanhando no Facebook, você vai recebendo flashes aí do Semeador Boa Nova ao vivo, né, em tempo real, do que está acontecendo. Coisas, mensagens que estão sendo colocadas aqui. Já tem flashes por lá, Clarissa?
Já, um comentário sobre que a culpa, o sentimento de culpa, provém da consciência em relação ao erro cometido.
Ah, tá aí, a Clarissa está alimentando lá. Hilda Doreto, nossa convidada de hoje. Ô, Hilda, existem pessoas... Essa pergunta aqui é uma pergunta que nos leva a refletir no nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, aquelas coisas, aquele sentimento, né? Ah, se eu não tivesse feito, etc. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte. Existem pessoas que se sentem culpadas por situações que eram inevitáveis. Então, por exemplo, uma pessoa que decidiu sair para uma viagem, um passeio, etc., e acontece um acidente trágico, né? E depois essa pessoa fica dizendo assim: ah, se eu não tivesse ido, nada teria acontecido, não teria acontecido esse acidente, etc. Nesses casos, é certo as pessoas se sentirem culpadas pelo acidente?
Não, de jeito nenhum. Na própria colocação da pergunta já está dito: inevitáveis. Então, existem situações pelas quais nós vamos ter que passar na nossa existência. E elas virão para a nossa vida de uma forma ou de outra. Quanto mais nós nos qualificarmos e qualificarmos a nossa consciência, menos situações ocorrerão assim conosco. Mas veja bem, vamos lembrar daquele acidente que teve, aéreo que teve com a TAM. O avião escorregou da pista e caiu em cima do lugar onde as pessoas estavam trabalhando.
Do depósito da própria companhia,
da própria,
né,
companhia. Caiu lá e um monte de gente desencarnou lá. Agora, se essas pessoas, elas tinham culpa de estar ali e acontecer o acidente, elas desencarnarem? Não tem culpa. O que nós só podemos reconhecer como responsabilidade nossa, os atos que nós praticamos. Não aquilo que aconteceu conosco vindo por outras fontes. Então, se era inevitável, a pessoa não pode considerar que ela tem a culpa. Ou dizer, se você não fosse, talvez o avião caísse na sua casa. Então, não tem muito jeito. Aquilo que nós, as provações, as expiações que nós temos que passar, elas virão para o nosso caminho. E dependendo de como nós estivermos espiritualmente, elas vão chegar e nós vamos poder lidar com elas. A culpa, nesse caso, é completamente fora de necessidade e fora de propósito.
Clarissa?
A justiça humana já considera isso, né? A intenção. Existe o dolo na justiça humana, que justamente se refere ao fato de qual a intenção de eu praticar um ato ilícito, né? Eu estava consciente do risco que eu assumiria, eu realmente queria fazer isso contra o meu próximo. Então, se a própria justiça humana já considera a intenção, imagina a justiça divina, né? Então, quando algo acontece, acontece através da nossa responsabilidade que prejudicou o nosso próximo a nós mesmos, qual a nossa intenção em fazer isso?
É o interior, né?
Exatamente. Então, muitas vezes eu fico pensando naquelas pessoas, imagina uma situação assim, de repente eu brigo com um parente meu, ele sai irritado, ele bate o carro e desencarna. Qual o meu sentimento em relação àquilo? Eu posso carregar uma culpa pela vida inteira. Se eu não tivesse brigado com ele, provavelmente ele não se irritaria, ele não bateria o carro, não aconteceria um acidente trágico desse modo. Mas existia intenção minha em causar esse acidente? Então, se não existe, né, se eu não tenho, se não foi algo provocado intencionalmente, eu não tenho por que carregar esse sentimento de culpa.
Até porque ninguém sai por aí para cometer acidente, ninguém sai que não, hoje eu vou fazer alguma coisa errada. Ninguém tem isso na cabeça, né? Não seria inadmissível isso, né? Hélio?
Então, eu queria até resgatar uma coisa que o Fernando falou, e é importante, acho que a gente resgatar, que é as pessoas. Como é que você tem que justificar, né? Se as pessoas, se elas não se justificarem os seus atos, normalmente elas ficariam em situação muito difícil, assim, em termos assim, enlouqueceriam até, vamos dizer, se ela não conseguisse justificar. Ela busca uma justificativa quando ela faz alguma coisa que ela considera errada, né? E normalmente a pessoa põe a culpa no corpo, né? Não, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo, é a minha natureza assim, eu nasci assim, né? O Fernando até começou a falar um pouquinho, depois não se alongou. Eu queria até explorar um pouquinho mais essa coisa.
Sim.
Porque no Evangelho Segundo o Espiritismo tem um capítulo que é o que trata desse assunto, né? Que ele fala que, segundo a ideia muito falsa, né, que as pessoas têm de achar que o corpo é culpado, né, pelas suas ações, as isenta de se modificarem, né? Ainda ele fala que aí o que o corpo não dá impulsos de cólera a ninguém, certo? Quer dizer, os impulsos de cólera vêm do espírito, então sempre o espírito é culpado, nunca o corpo, né? Então nós temos que falar um pouquinho sobre isso aí. Fernando, você quer
Perfeito.
Continuar?
É, o Fernando pode até comentar um pouquinho mais sobre isso.
Eu acho que a frase bem popular que a gente escuta muito, aquela desculpa da a carne é fraca, não é isso? A carne é fraca. Ah, eu errei porque é a carne, né? Um amigo meu falava, não, é o espírito que é sem vergonha mesmo, né? Então,
o espírito que
é o espírito que, né, que tem a má índole, que tem o vício, que tem o sentimento equivocado, que, obviamente, se utiliza de um corpo para realmente fazer algo que não seja correto. Mas é necessário que a gente fique atento com isso, porque senão sempre a gente vai dar desculpa. É o corpo, é a sociedade, é o governo. Né? Então a ideia de culpa, de atribuir a alguém uma responsabilidade que é nossa, é complicada. Eu acho que é necessário realmente assumirmos as rédeas de nossa vida e percebermos se por acaso estivermos seguindo para um caminho que realmente vai prejudicar alguém ou até mesmo diretamente a mim. Eu tenho que modificar. Eu não posso esperar que outras pessoas, que a sociedade, que o governo modifique coisas que é a mim que tem que fazer.
Marinho.
Eu queria dizer que esse ponto que nós estamos tocando hoje é natureza filosófica e muito antiga, né? Já na antiguidade, na China, o famoso filósofo Kung Fu Tse, que é o
Confúcio,
né? Ele dizia assim: o homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum atribui aos outros.
Olha, repete de novo essa frase do Confúcio, porque o Confúcio tinha uma particularidade. A gente precisa fazer aqui a justa homenagem, a justa menção a ele, né? Ele falava frases curtas e de impacto. Você não vai encontrar nenhum texto longo do Confúcio, nada disso. O que ele falava, Marinho?
O homem superior atribui a culpa a si mesmo. O homem comum aos outros.
Olha,
mas
nós
precisamos dizer que, de acordo com o Espiritismo, tem que ter limites, né? Senão, né? Depois a Ilda vai falar,
vai falar
perdão,
pô,
né?
A Ilda vai falar, tá errado.
Só a gente morre de culpa, não é esse o objetivo.
Clarice, Hélio.
Eu só quero ainda ressaltar nesse ponto que nós estávamos falando, que você pega uma pessoa que você é muito forte, tem cara que é forte, assim, fisicamente muito forte, né? E ele é violento. Ele sai batendo todo mundo por aí, né? Qualquer coisa ele resolve na pancada, né? Ele não usa a lei. A lei, por quê? Agora, isso não acontece com um camarada muito fraco, né? Sabe? Por que acontece com um cara muito forte? Porque ele se prevalece realmente. Ele tem noção de que ele é forte. Uhum. Então, ele sai batendo todo mundo porque ele tem noção. E o camarada que é muito fraco, fala também lá. Ele não deixa de usar a fraqueza dele de outra forma, ele usa dissimuladamente e usa de outra forma, e também ele se torna violento de uma outra forma que não seja dando pancada nos outros. As pessoas usam sempre muito o corpo e as suas conveniências, né? Uhum. Para fazer as coisas erradas. Então, a culpa nunca está no corpo, está sempre no espírito.
No espírito. Né? Clarissa, temos manifestações aí no Facebook?
Já, o pessoal já está curtindo os flashes que a gente está colocando aqui no Facebook.
Já tem vários flashes aí hoje.
Já começou a colocar.
Ah, muito bom. Já tem. Quer falar quem está curtindo aí?
A Vera, ela disse que é muito legal isso para mandar mensagem. Ela utiliza essa ferramenta para mandar para os amigos e é legal que a gente está fazendo isso no programa.
Muito bom. 8h28, a Hilda Doreto é a nossa convidada de hoje. Hilda, tema espinhoso. E o que é o remorso? O que, que é essa história de remorso, Hilda?
Bom, nós vamos fazer o caminho para chegar no remorso. Primeiro, nós cometemos um ato que vai... Ou nós já cometemos e tomamos consciência imediatamente, ou vem a consciência atrasada, né, retardada, do nosso deslize. Aí nós gera a culpa. A culpa vem para trazer, para fazer a catarse desse conflito, e em seguida, o que acontece? Quando nós tomamos conhecimento do que nós fizemos, o primeiro impulso da pessoa que é realmente bem intencionada é o arrependimento. Ela se arrepende. E em seguida, é muito comum se fazer uma análise do ato que você cometeu, das consequências daquilo que você fez. Aí, se você parar nesse ponto, você vai mergulhar no remorso. Então, o remorso, ele funciona como um aguilhão que fica picando a sua alma o tempo inteiro. Ele é um ciclo vicioso. Você fica no pensamento do remorso, fica num ciclo vicioso em que você se encerra nele. E esse ciclo vicioso impede de ir em frente. Ele impede que você realmente busque aquilo que é o objetivo da culpa, que é a libertação, a sua libertação dessa situação. Então, veja bem, é como se nós, no remorso, é como se nós estivéssemos, a nossa alma, porque a culpa, ela é um processo da inteligência, né? E da inteligência que age com o sentimento. Já o remorso é uma inquietação da alma. E essa inquietação da alma é uma coisa muito mais profunda e muito mais dolorosa. Veja bem, se quando você é mergulhado no remorso, existe uma simbologia, uma correlação. É como se você estivesse no meio de ondas altas no mar e ficasse ali se debatendo sem conseguir sair para frente. Aí passa um surfista e joga para você uma prancha com aquela corda. E você está tão se debatendo naquela situação que você não enxerga a prancha nem a corda. Então, o remorso, quando nós mergulhamos no remorso, nós entramos no pior, na pior sensação que o indivíduo pode ter. A nossa irmã espiritual, Joana de Anjos, diz que um dos maiores entraves ao auxílio espiritual às criaturas desencarnadas é o sentimento de culpa. Porque a pessoa fica no remorso, envolvida no remorso, e não, ela não abre espaço nem para receber a ajuda espiritual que ela precisa tanto.
E tem diferença entre remorso e arrependimento? Você vai responder já. Daqui a pouquinho, no nosso retorno, você vai se preparando para responder aí se tem diferença entre arrependimento e remorso. Porque agora o Manudim vai fazer as inserções comerciais e eu convido você a não mudar de emissora, não, que vai ser rapidinho, nós vamos voltar já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou o Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Outono na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando Boa Nova. E antes da gente dar sequência aqui, quero falar, nós temos eventos acontecendo aí a semana que vem. Parece que tem uma festa junina acontecendo aí, Hélio.
Tem, o Geraldo Ferreira faz a sua tradicional festa junina, né?
A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, é sábado que vem?
É sábado que vem, lá na Rua Barão do Rio Branco 430, que inclusive é uma festa bastante tradicional, né? Bastante tradicional. Um dos principais eventos da casa, dicas de passagem, né? Uhum. Onde é possível as pessoas se encontrarem em momentos assim de lazer e de muita festa, muita
alegria. Sábado que vem, dia 16, a partir das 18, né?
18 horas já comparece lá que você vai ficar muito feliz, você vai gostar bastante e vai estar ajudando a casa também.
Perfeito. Marinho, tem mais eventos por aí?
Você sabe que eu sempre fico ouvindo com um certo tom de humor, não é? Essas notícias que a gente dá, porque eu fico imaginando que o nosso ouvinte, que não é espírita, né, deve pensar, poxa, mas como um espírita gosta de fazer festa com comida?
Esses caras devem ser tudo gordo, né, tudo gordão lá, né?
Mas a gente tem que explicar, né, que no espiritismo, nas casas espíritas, nós não pedimos dinheiro ao público.
É verdade.
A gente não pede dinheiro ao público, é tudo de graça, né? Mas para nós mantermos as nossas atividades, nós fazemos eventos. Ou seja, é o trabalho do frequentador, é o trabalho dos dirigentes, é o trabalho dos voluntários que gera os próprios fundos e não simplesmente passar o chapéu e pedir coisas, né? Então, nós vamos sempre falar aqui dos eventos porque é uma coisa muito boa, né? É trabalho por amor, voluntário, oferecendo coisas para que se levante. Nesse sentido... o Hélio ia comentar.
Não pode falar, né? Não. Eu só ia falar que as pessoas até vão... O Jorge Ferreira fica aqui na Vila Assunção, em Santo André, aqui, uhum, né?
Sim.
Mas aonde você mora aí, não sei onde você está nos ouvindo, certamente próximo da sua casa tem alguma instituição de caridade ou de apoio, né, ou filantrópico, que está fazendo uma festa de...
Beneficente.
Procure essas festas. Aí, você vai passear no sábado, né, à noite, vai passear ou no domingo, vá num desses lugares aí e você estará se divertindo e ao mesmo tempo você estará ajudando aí alguém que está...
A gente costuma dizer assim, sábado à noite é um problema, porque as pessoas ou vão gastar dinheiro, ou vão onde não deve, ou vão só ingerir calorias. Então, tenta fazer alguma coisa boa, né? Pelo menos, né? E gere uma caloria pro bem, né?
Pro bem.
E nós vamos falar na semana que vem também, né? Vamos já fazer uma notícia adiantada aqui, que no dia 21 de junho, lá no semeador, nós vamos ter uma feijoada também.
Feijoada, né?
Mas a gente volta semana que vem para dar mais detalhes.
Mas é bem eficiente também, né?
Feijoada é bastante caloria e vai bem eficiente.
Muita caloria, muita mesmo, muito. Mas, o Hélio, você não vai ficar imune. Tem ouvinte já ligando aí, perguntando, tem um clamor popular aí, querendo saber que história é essa de gato de panela. Conta pra gente.
Não, é o gato que vira panela. Isso é uma tradição, né? Os antigos falavam muito isso aí, né? Porque o animal, quando ele faz a coisa errada, ele sabe o que fez. E assim como a Hilda falou, né? Ele sabe. E quando você chega, ele fica meio... Ele tem um comportamento estranho. Você percebe que alguma coisa está errada, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, um cachorro na minha casa, e quando eu chego lá, eu já falo assim, quem foi? Ele já late.
Ele já, não fui eu.
Quer dizer, ele já sabe que vai sobrar para ele, né? Que ele, alguma coisa ele fez errado. E o ser humano, muito mais que o animal, sabe quando faz a coisa errada, né?
Muito bom.
Mas ele vira panela ou ele fica, ou ele comporta como panela?
Não, ele se comporta como gato que virou panela.
Ele,
né?
O gato fica com arrependimento do que
fez. Ele sabe que vai ser, que ele fez uma coisa errada, então ele vai ser censurado.
Sem ter por feito. Isso. É. 8 horas e 39 minutos aqui no estúdio, acompanhando o programa em tempo real, a Juliana e o Jailson. Estão aí acompanhando o programa em tempo real com a gente aqui, ó. Será que trouxeram café? É a grande pergunta que fica aí pra gente responder, né? Não sei ainda, né? Mas, Clarissa, tem manifestação de ouvinte aí pelo Facebook?
É, o Aderbal Sereno, ele disse que, para Hilda, que é um excelente comentário propício de que o sentimento de culpa provém da consciência do indivíduo em relação ao erro cometido.
Ah, tá aí, muito bom. Excelente. Bom, ô Hilda, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era para você explicar para o nosso ouvinte se existe diferença entre arrependimento e remorso. Tem diferença entre uma coisa e outra?
Tem uma diferença fundamental. O arrependimento é a dor sentida pela dor causada, né? No momento, é um momento de dor, é um reconhecimento, e você tem aquela sensação de querer consertar, de querer fazer com que aquilo desapareça, de alguma forma você lidar com aquela situação e resolver a situação. O remorso, ao contrário, é um permanecer numa situação de lamentação, de queixa, que não leva a lugar nenhum, é uma coisa estéril e que você vai ficar ali só sofrendo. E tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia, né? A gente às vezes tem uma ideia de que se você ficar sofrendo repetidamente no ciclo fechado do remorso, você estará quitando o seu débito diante da divina consciência, ou você estará quitando o seu débito com outra pessoa. Isso não é realidade. Uhum. Isso não é realidade. Você só vai quitar o seu débito quando você fizer a reparação. Eu gostaria de lembrar de uma Sim. colocação que está no livro do Kardec, No Céu e Inferno, que ele fala: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências.
Qual que é a sequência? Arrependimento?
Arrependimento, expiação e reparação.
Reparação, perfeito. Clarissa?
É muito interessante isso que a Hilda disse sobre o remorso, né? Sobre essa punição. O indivíduo, ele fica se punindo, ele acha que ele precisa sofrer para que ele pague o erro. Acho que isso vem muito da ideia ainda de um Deus punitivo, não de um Deus que compreende os nossos erros, as nossas faltas, que somos seres humanos falíveis. O que ele espera de nós é isso que ela disse, é a reparação, é o arrependimento, a expiação, porque também vamos ter que passar, né, pelas consequências do que cometemos, e a vontade de mudar o que nós fizemos, né? Então esse tripé, é claro, não é só arrependimento que basta por si só. Não é só me arrepender que eu serei perdoado, alcançarei uma graça divina, que é aquela ideia que nós temos também, né? Basta pedir perdão e pronto. Não, nós temos que reparar, temos que expiar a prova, mas não ficar se punindo, porque Deus é amor, é bondade, é compreensão.
Temos que lembrar também que o arrependimento, no processo de evolução, ele já é uma conquista. A pessoa que se arrepende já está desenvolvida de uma certa forma espiritualmente. Porque o espírito arrependido está em processo de autocura. Uhum. Ele já está no processo de autocura.
Bom, o Fernando, a Nolita, nossa querida ouvinte Nolita, lá da Vila da Zona Leste de São Paulo. Nolita, um abração para você, está sempre nos ajudando aqui a fazer o Semeador Boa Nova. Ela ligou para cá e diz assim: o perdão é a única receita verdadeira?
não sei se é a única receita, tá? Eu acho que ela serve realmente para algumas necessidades, alguns sofrimentos que nós temos. Mas a Hilda, ela colocou muito bem na palavra-chave do programa, tá? Que eu acho que ela vai explicar muito melhor do que eu, no final do programa, e ela colocou a palavra-chave para esse tema de hoje, o auto-perdão. Eu acho que tem muito a ver com isso que você está querendo saber, viu, Nolita? Por isso eu peço para você continuar realmente ouvindo o programa até o final, porque isso vai ser esclarecido.
Muito bem, 8h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semendo a Boa Nova, né, ela tem aqui o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André, telefone 4994-0443. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semendo Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que a ganhadora do livro da semana passada, porque todos aqueles que ligam para cá, entram em contato conosco, concorre como brinde ao livro espírita. Aliás, é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Aliás, André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E a ganhadora da semana passada foi a Vera Lepires. Parabéns, Vera, você ganhou o livro. Você pode retirá-lo todas as quartas-feiras, das 20h30 até as 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo programa nós estaremos falando do tema Por que gostamos de algumas pessoas e algumas e outras não? Né? Por que gostamos de algumas pessoas e outras não? E vai estar aqui com a gente o nosso companheiro Flávio Tolini. E hoje nós estamos com a Hilda Doreto, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo, falando do tema arrependimento e remorso. Ô Hilda, a intenção que a gente tem ao cometer um erro pode aliviar ou agravar uma culpa?
Pode. Pode sim. Já foi até comentado aqui a posição jurídica dessa situação.
Ah, o famoso,
né?
Condolo ou culpa, né?
Condolo ou culpa. Então, a intenção, veja bem, desde o momento que você disparou uma flecha, ela vai para o rumo dela, não tem muito jeito, né? Então, se você fez com intenção ou não, tem uma coisa muito, muito boa na doutrina dos espíritos, que é a autorresponsabilização pelos seus atos. Todos nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Se você não teve intenção, mas causou um dano, um prejuízo, você vai ter que fazer a reparação desse dano, desse prejuízo.
Sim.
Veja bem, mas será mais intenso se você realmente tiver intenção. Se você disser, eu vou fazer isso para prejudicar deliberadamente aquela pessoa e fazer o mal para ela. Isso tem uma intensidade muito, muito forte e a sua posição estará sendo agravada por toda essa descarga energética de ódio que você está colocando. E se você fez sem querer, lógico, você vai ter o atenuante, né? Vai ter o atenuante. Mas a responsabilidade é nossa pelos nossos atos e nós vamos ter que corrigi-los, não tem outro jeito.
8h46, Hélio, está chegando uma pergunta aqui da Santinha de São Mateus. Obrigado, Santinha, pela sua ligação e também pela sua contribuição. É uma questão muito interessante, que a gente diz assim, muito intensa, que a gente deve ter, muitas pessoas devem sentir essa mesma situação que ela aqui, por isso que a gente está até abrindo essa pergunta. Ela diz assim, ó, a Santinha diz assim, que ela se diz arrependida por não ter feito mais pela sua mãe que desencarnou há 3 anos. Esse arrependimento é por ela não ter tido condições financeiras para melhor atender a mãe. Ela não tinha condições financeiras de atender a mãe adequadamente, né? Adequadamente segundo o padrão que ela achava que a mãe merecia. Então, o que a gente pode dizer para ela a respeito disso, hein, Hélio? Esse arrependimento de não ter feito mais porque não tinha condições financeiras de fazer. E aí?
Então, né, falando aqui não só para a Santinha, né, mas para todos que estão nos ouvindo, isso é muito comum, viu, Santinha? As pessoas têm esse sentimento, é bastante comum. E Jesus também tratou desse assunto, né? Temos que voltar lá, porque Jesus tratou desse assunto, porque numa das passagens, Jesus fala assim, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, né? Então as pessoas imaginam que nessa passagem, as pessoas tinham que buscar a perfeição exatamente igual a de Jesus. Mas o que ele queria dizer nessa passagem é o seguinte, é que nós tínhamos que fazer o melhor que nós sabemos fazer e que nós podemos fazer, né? Então a única coisa que será causa realmente, dará causa até a palavra correta, dará causa ao arrependimento, dará causa à culpa, é quando nós sabemos que sabíamos fazer melhor e não fizemos. Isso dará causa ao arrependimento ou à culpa, né? Quando a nossa mente, quando nós estivermos assim isentos dessa, sabendo que nós fizemos o melhor que nós sabíamos fazer, embora dentro da nossa imperfeição, que sempre somos imperfeitos ainda, é claro, isso não deveria nos dar causa nem à culpa e nem a um processo de arrependimento. Aí as pessoas às vezes falam assim: puxa vida, mas eu não me empenhei o suficiente, né? Sim, aí o empenho é uma obrigação nossa, né? É uma obrigação nossa de que nós temos que nos empenhar. O que nós não sabemos fazer, nós temos que procurar as pessoas que sabem, né? Procurar o máximo possível, não esmorecer nunca em busca de quem sabe, de quem pode nos ajudar, seja em qualquer situação que for, né? Se nós não fizermos isso, isso poderá nos dar um sentimento de culpa. Mas se fizermos o que for de melhor, nós somos perfeitos. Perfeitos dentro daquilo que nós, da nossa perfeição. E o que nós temos que tirar, e ela deve tirar, desse episódio que ela nos passa aí, e os nossos ouvintes, dos episódios que isso nos causa ainda a eles esse sentimento, é tirar o seguinte: bom, isso ainda eu não sei fazer. Certo, eu não fui perfeito, eu não sei fazer. Então você deve procurar aprender isso aí, porque se você tiver uma nova situação lá na frente para você, que você deve passar por aquilo, você poderá fazer por você ou por outras pessoas, né? Você poderá socorrer, procurar aprender aquilo que você ainda não sabe, né?
8h49, Clarissa.
Eu acho que é uma situação que pode ser muito comum quando você erra numa encarnação e não tem oportunidade de reparar o que você fez. E aí, como que eu posso reparar? Eu não tenho mais a oportunidade. A minha mãe faleceu ou prejudiquei alguém que já desencarnou. Como que nós podemos fazer? É isso que o Hélio falou. A gente tem que aprender, não voltar a cometer com aquele erro e praticar o amor. Pedro já dizia: o amor cobra a multidão de pecados. Então você praticando o amor e pedindo para Deus sinceramente que te permita outra oportunidade de reparar, que se for com aquela pessoa, que possa ser em outra encarnação ou que possa ser em outros momentos da sua vida.
Fernando,
eu queria ressaltar um pouco a pergunta, pelo menos o que eu consegui pescar um pouco da pergunta, tem a ver também com uma coisa social que acontece muito. Muitas vezes nós carregamos alguma culpa porque essa culpa foi o quê? Introduzida realmente na nossa mente pelo meio social, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, ok? Então há que se tomar muito cuidado quando a gente faz alguma coisa e tudo mais, e aos olhos da sociedade há um julgamento muito grande. Ah, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, não fez isso, não foi bom filho, não foi bom pai, não foi... Só que quem de nós pode levantar o dedo e acusar o outro que, olha, ele errou isso e fez aquilo? Normalmente a gente gosta de fazer esse tipo de coisa, culpar realmente as outras pessoas, atribuir a responsabilidade e verificar o erro que elas cometeram. Agora, será que a gente tem essa capacidade? Isso eu estou falando porque ela falou com relação à mãe. Inúmeros ouvintes estão percebendo também que muitas vezes o que não agiram completamente, perfeitamente como gostaria. Mas é natural, a gente vai errar. A grande questão é que na sociedade muitas vezes algumas pessoas colocam uma culpa muito grande. Ah, você faz isso, fez isso com seu pai, com a sua mãe. Um exemplo básico é a questão de internação do idoso, muitas vezes numa clínica. Isso é muito polêmico. Muita gente fala assim: ah, a pessoa jogou num asilo. Né? E já é o quê? Já coloca toda uma culpa nos filhos como se fossem totalmente responsáveis, tal. Só que a gente não sabe exatamente quais as necessidades que tinha realmente aquele idoso, se ele precisava de um atendimento 24 horas médico, se tinha que fazer uma respiração via oxigênio, alimentação nasal. Então tem uma série de coisas que a gente não pode. Então
não sabe como é que é.
A grande questão é: se a gente realmente identificou, não pelos outros, mas pela nossa consciência, que erramos, não há problema. Isso é passado. A partir de agora a gente tem possibilidade de fazer coisas novas. Façamos.
8h52, Clarissa, tem manifestação de ouvintes aí pelo Facebook.
A Vera Lúcia Tavares, ela comentou que não vamos esquecer da culpa por omissão.
Não é o que aconteceu com a Santinha, porque ela deu o atendimento.
Ela deu o atendimento. É que ela, pelo que ela nos relata, ela fez tudo que ela podia, né? Que ela podia. Se fez o que podia, porque é muito comum, né? Não o caso da Santinha, aproveitando até ela contando desse caso, que diz assim, um axioma diz assim, que uma mãe cuida de 10 filhos, e 10 filhos não cuida de uma mãe. Acho que todo mundo já ouviu falar esse axioma aí, né? Porque quando você tiver, se você tiver dois relógios, né, você não sabe mais qual é a hora certa já, né? Se tiver um relógio só no pulso, você sabe a hora. Se tiver dois, você já não sabe mais qual é a hora certa, porque eles não são exatamente iguais.
Não é iguais,
já não dão mais na mesma hora, você já fica já em dúvida. E às vezes, quando tem muitos filhos, um deixa para o outro, né? Não, ele acho que agora é a vez dele, agora é a vez dele, aquela vez dele, e isso no final vai gerar culpa. Então as pessoas, fica aqui a recomendação que se você, a mãe é a responsabilidade de cada um, né? Não importa se o outro vai fazer ou não vai fazer, não importa, faça a sua parte, né? Porque aí você não terá culpa lá
nós,
na frente.
Nós devemos lembrar também, né, Hélio, que lembrando a pergunta da Santinha, viu, Santinha, que algumas pessoas que estão com problemas de saúde, vão nos hospitais, etc., às vezes são atendidas em hospitais muito simples, quase sem recursos, e são saradas, ficam saradas, se recuperam sem problema. E outras em hospitais com muitos recursos tecnológicos, muitas condições de atendimento superiores à medicina, e não conseguem se recuperar. Então, isso não tem relação direta com o atendimento ou não que você deu para sua mãe. 8h53, nós vamos aqui agora fazer o nosso destaque da semana. Temos alguns destaques das semanas por aí? Alguém da equipe quer começar falando aí de algum evento de destaque na semana aí? Alguma coisa? Nada? Alguém? Hilda, você tem algum fato da semana que você lembra aí, marcante, assim, que você gostaria de destacar para o nosso ouvinte?
Ixi, agora deu nada, branco.
No branco, né? Mas eu queria lembrar vocês aqui que essa semana nós tivemos um evento, que é um evento que veio se desdobrando os acontecimentos sobre ele, até hoje, inclusive, né? Que é aquele naufrágio daquele navio lá na China, né? Que aconteceu na segunda-feira, que mais de 400 pessoas se envolveram lá. E ontem eles conseguiram fazer tirar o navio do fundo do mar lá, que ele estava virado, né? E descobriram lá que todos praticamente estavam mortos, né? Quase 400 pessoas mortas e 14 pessoas sobreviveram, né? Mas o interessante desse evento, dessa tragédia aí, são que os parentes das pessoas estiveram reunidos próximos ali nas cidades mais próximas, né? E fizeram orações coletivas por aquelas pessoas, né? Pessoas que não se conheciam, se juntaram, fizeram preces coletivas. Então, será que a tragédia força as pessoas a se unirem, a ficarem próximas umas das outras, né? A estarem unidas, fazendo... Olha que coisa bonita, né? Que aconteceu em meio a uma tragédia tão grande como essa, né? Queria ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre isso aí? Marinho, quer fazer algum comentário sobre isso?
Eu acho que o que salta, assim, com esse comentário que você faz de imediato, é quando nós nos sentimos impotentes diante de uma circunstância, né? Muitas vezes na vida, em fatos não tão graves quanto esse, mas às vezes é fatos mais corriqueiros, né? Somos colocados diante de situações em que nós não podemos fazer nada, né? E nesse momento é quase que uma busca natural a gente buscar as forças superiores, né? Então esse sentimento é um sentimento, acho que foi bem pontuado por você, Toribio, porque isso mostra que no íntimo de cada um de nós, no momento em que nós temos aquela dor ou aquela ansiedade mais profunda, que a gente percebe que nós não conseguimos agregar ou mudar o ritmo das coisas, mudar o curso das coisas, né? Nós naturalmente, espontaneamente, voltamos os nossos pensamentos para o mais alto, né? O que confirma aquela ideia de que dentro de nós está sempre presente a centelha divina, não é, Hilda?
É interessante, né? Você fez uma colocação interessante, que eu gostaria de dar fazer um apêndice aí, né? Na nossa vida comum, nós nos imbuímos de um poder que nós não temos. Então, nós nos sentimos assim muito mal quando não conseguimos fazer alguma coisa, porque nós achamos lá no fundo que nós temos o poder de solucionar todas as coisas, que o poder está nas nossas mãos. E só quando acontecem casos assim muito, muito graves, que fogem completamente às nossas possibilidades, é que nós reconhecemos mesmo a amplitude do amor divino, né? A amplitude do amor divino, e nós nos colocamos à disposição dele. Isso para a gente aprender uma lição. Nós não temos o controle total da vida. Não adianta querer controlar o outro se você não consegue controlar o filho, você se sente culpado. Se você não consegue controlar a situação de sofrimento e desencarnação da sua mãe, você se sente culpado. Se você não consegue controlar como as coisas vão caminhar no seu trabalho, você se sente culpado. Então, nós precisamos começar a ter essa noção todos os dias, claramente para nós todos os dias. que o controle do mundo está na mão de Deus, né? Uhum. E todas as coisas que fogem à nossa capacidade, nós temos que realmente nos ligar a Ele para que elas tenham o seu curso retomado.
Maninho?
É, isso nos lembra, a gente de vez em quando faz referência a essa prece aqui, mas isso nos lembra muito a prece da serenidade, né? No momento em que a gente tem que aprender a separar as coisas, né? Nós temos que aprender a reconhecer quando que nós podemos atuar e mudar ou agregar alguma coisa, ajudar em alguma coisa. Nós temos que aprender o momento em que não depende da gente, não é? Então nós temos que fazer as preces, né, para que a gente aprenda a distinguir uma situação da outra, né?
Muito bem, 8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para a Hilda responder no nosso retorno. Hilda, o que acontece com as pessoas? O nosso tema de hoje é arrependimento e remorso. O que acontece com as pessoas que cometem erros, que sabem que são erros graves e continuam a cometê-los? Por exemplo, os assaltantes, os corruptos, etc., né? O que acontece com essas pessoas, hein? Você vai responder pra gente já, depois do nosso comercial aqui. Você não muda de emissora, não. Vai passando a nossa página no Facebook. A Clarissa está atualizando com o flash do programa. E você pode deixar a sua mensagem também. Ou ligar para cá, 4435-9020, 997-666-555. Vamos voltar já.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Oi, eu sou o Gabriel Medina. Sabia que a campanha do agasalho já começou? Você pode fazer sua doação em um dos postos de coleta. A roupa pode ser nova ou usada. O importante é que ela esteja em bom estado. Participe da campanha do agasalho e doe calor para quem precisa.
Procure o posto de coleta mais próximo em www.campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Porteira aberta com Cacá Rodrigues.
Alô, gente amiga da Rádio ABC AM 1570. Nós temos um encontro marcado. É o programa Porteira Aberta.
De segunda a sexta, às 5 da manhã.
Conto com seu carinho, com a sua amizade e com a sua audiência.
Cacá Rodrigues.
A construtora M. Biguzzi realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Biguzzi é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbiguzzi.com.br/mundi. Valor referência Edifício Tiago, apartamento 16. M. Biguzzi, construindo uma vida melhor.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, e também pelo www.radioabc.com.br, com o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos hoje com o tema Arrependimento e Remorso. Antes da gente dar sequência aqui, vou passar o microfone para o Valdir Manente, para que ele nos dê informações a respeito de acontecimentos na Seara Espírita. Valdir?
Bom dia, prezados ouvintes. No dia 13 de junho, que é o próximo sábado, Nós estaremos oferecendo para vocês, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica à rua Barão do Rio Branco 430, a tradicional festa junina, né? Dia 13, a partir das 19 horas. Já é tradicional essa festa, não é, Turido?
Você, a gente comentou agora há pouco aqui, só que é 18, viu, Valdir? O horário é 18 horas, a partir das 18 horas,
Aqui me colocaram para mim 19, então retificamos, né? 18 horas, está certo. E nesse mesmo dia, na Sociedade Espírita José Domingos Bueno, mesmo dia, agora às 19 horas, é a noite da pizza. Essa casa espírita fica à Rua das Pitangueiras, 471, no bairro Jardim Santo André. Então estão aí duas festas, para o pessoal poder escolher ou até participar das duas se quiserem, né? Mas também a USE oferece o outro alimento, que é o alimento espiritual. No dia 13, tem a reunião com as casas espíritas, no dia 13, no sábado. Às 9 horas. E no dia 14, no domingo, ela vai apresentar um mini seminário. O tema é Deus e a Alma, e o facilitador desse tema será Vladimir Lisso. A USE fica na rua Chuí 801, na Vila Pires, aqui em Santo André. Então, domingo, dia 14, das 9 ao meio-dia, esse mini seminário.
Muito bem, 9 horas e 6 minutos. Lembro também a você que no próximo sábado nós vamos receber aqui o Flávio Tolini, nosso amigo Flávio Tolini, para responder uma pergunta a tema: por que gostamos de algumas pessoas e outras não? Então o Flávio Tolini vai responder isso para a gente, vai tentar responder para a gente, né? Evidente, é o tema, é a pergunta, tema de sábado que vem. Nós estamos aí hoje com o tema Arrependimento e Remorso, e a nossa companheira Hilda Doreto está com a gente aqui. Clarissa, tem manifestações de ouvintes aí pelo Facebook?
Tem uma manifestação da Erika Hertz. Ela manda uma mensagem para a Santinha. Vou ler a mensagem dela no Face. Bom dia a todos. Parabéns pelo programa e pelo tema escolhido. Em relação à pergunta da Santinha, penso que também vale a fazer orações e pensamentos positivos para a pessoa que desencarnou. Em algumas situações, somos impotentes. Mas como Deus sempre está no controle de tudo, mesmo que ela tivesse mais condições financeiras para cuidar da mãezinha, provavelmente não iria evitar seu desencarne. Todos temos nosso tempo aqui. Que ela serene seu coração. Abraço a todos.
Tá aí, bela mensagem da Érica, dirigida, muito mais dirigida para a Santinha, né? Os nossos ouvintes fazendo aí a ligação, a ponte aqui, o Semeador Moral, você sendo a ponte de, que liga aí duas pessoas aí que talvez nem se conheçam, né?
É, e através do Facebook. A Santinha colaborou bastante, porque o sentimento da Santinha é bastante recorrente, viu? Muita gente passa, tem esse sentimento de que não fez tudo o que podia, né? Ou não fez tudo o que precisava, né? Embora tenha feito tudo o que podia, né?
Fernando, e a participação realmente do ouvinte, né? Que realmente tenta também ajudar, consolar. Isso é muito bonito, né? A participação no intuito de levar uma palavra amiga, levar realmente o que? A outra pessoa a recuperar suas forças. Então, parabéns à participação.
A Érica, parabéns, Érica, pela sua postura, né? Continue nos ajudando aqui.
E por favor, essa ferramenta que nós abrimos hoje aí, né? Ela serve para isso mesmo, para essa interação entre os ouvintes.
Tá aí, a Clarissa está me mandando ver lá nos flashes em tempo real do programa aqui, né? Muito bom. Hilda, eu tinha deixado para você uma pergunta aí, para você responder depois do nosso retorno, que era o que acontece com as pessoas, né, que cometem erros, que sabem serem erros graves e continuam a cometê-los. Por exemplo, os assaltantes, corruptos, né? O que acontece, Hilda?
Bem, Deus nos criou livres e nos deu a liberdade de escolher os caminhos que nós vamos trilhar para nos desenvolvermos e para alcançarmos a perfeição. Então, nós temos a liberdade de cumprir as leis divinas ou de infringi-las. No caso dessas pessoas, embora eles tenham aparentemente a consciência de que eles estão fazendo é errado, na verdade eles não têm uma noção perfeita do erro que estão cometendo, né? Porque a pessoa que já tem a consciência bastante desenvolvida, ela não vai mais cometer atos tão terríveis como esses que foram colocados na pergunta, né? Então, essa pessoa que continua a cometer esses enganos, ela não percebeu ainda a extensão da vida. Ela não percebeu que a vida não está circunscrita a essa existência, que a vida é uma sequência de existências. Então, para a pessoa que está fazendo mal e lá na mente dela, na consciência dela, na forma de interpretar dela, está se dando bem, entre aspas, ela está se dando bem, ela não tem por que se preocupar com o que vai acontecer depois. Para ela não existe o depois, né? Um assaltante, por exemplo, para ele não existe o depois, porque ele nem sabe quanto tempo ele vai continuar vivo ou continuar em liberdade fazendo aquilo que ele faz, né? Sem ser o assaltante, a outra pessoa, a pessoa que faz que usa o poder público, por exemplo, em detrimento das criaturas que fazem parte da comunidade, que fazem parte da cidadania daquele espaço, essa pessoa não tem a menor consciência, ela não assumiu ainda a responsabilidade dos atos dela. Ela acha que ela pode ir fazendo, mas nós colhemos aquilo que plantamos. Todos nós vamos colher o que plantamos.
É engraçado.
A curto, médio e longo prazo.
Engraçado isso que você está falando agora. Você me fez lembrar aqui de um acontecimento de ontem. Inclusive, nós fizemos agora há pouco aqui o destaque da semana. E ontem foi divulgado, inclusive na imprensa nacional, aí, uma mãe abandonou uma criança lá numa cidade do Nordeste do Brasil e foi filmado. Aquilo foi filmado em tempo real. Tem uma câmera filmando. E a polícia militar, a gloriosa polícia militar, vendo aquilo, foi lá e resgatou a criança. Foi um negócio muito bonito, mas a mãe ficou marcada ali, né? Ela foi vista, etc, né? Como é que é isso, Fernando? Como é que fica esse sentimento? A pessoa sabe que está fazendo um ato errado, né? E aí? A criança foi resgatada, está resgatada, está tudo bem. E esta mãe? Independente da questão legal, jurídica, etc, como é que fica essa situação?
Obviamente que, por ser identificada, tá? Esse sentimento de culpa vai ser socialmente incutida nessa mãe, tá? Certamente internamente essa pessoa realmente deve passar por um sofrimento muito grande. Obviamente, qualquer pessoa que abandona realmente o filho, isso que a gente tem que começar a pensar também, deve viver um conflito muito grande, porque não deve ser fácil para ninguém fazer tal atitude. Nós não sabemos exatamente por quê, o que causou, qual o desespero que que essa mãe teve ao fazer tal ação. Então, antes realmente do que da gente julgar e colocar assim, ah, ela está errada, fez isso, onde já se viu tal, é uma pessoa que, da mesma forma que aqueles chineses se ligaram mentalmente em oração para ajudar aqueles que faleceram no naufrágio, nós deveríamos estar agora o quê? Orando por essa mulher, porque certamente ela está precisando. E se a gente pode ajudar, como a nossa ouvinte ajudou realmente no Facebook, passando boas informações para levantar o ânimo da outra ouvinte, a gente pode fazer isso também para essa mãe que abandonou um filho, que deve estar num desespero tamanho e que ela precisa muito mais do nosso apoio do que o nosso julgamento.
Muito bem, o Adalberto de Guaianazes ligando para a gente aqui. Adalberto, um abração para você. Aliás, o Adalberto merece um abraço especial hoje, hein? Porque amanhã, tal como o nosso companheiro dela nossa aqui, o Adalberto também faz aniversário amanhã. Aqui, um abração para ele aqui, da nossa equipe.
Com certeza. E a gente fica muito feliz porque o Adalberto é um ouvinte assíduo, né?
Sempre
ajudando
a gente aqui.
Sempre trazendo perguntas e trazendo. E até mesmo quando ele percebe que a gente deixa de cobrir alguma coisa, né, ele nos ajuda. Ele vem e faz uma perguntinha, que é aquela pergunta do milhão, né, que faltava para nos ajudar. Parabéns,
ele,
Adalberto.
Ele verdadeiramente, né, ele faz a. Ele interage conosco assim, em tempo real, né? Em tempo real, sempre entrando nas horas bem oportunas. E ainda nasceu o mesmo dia que eu nasci, ou eu nasci no mesmo dia que ele nasceu, né? Eu acho que deve. Não sei quem é mais velho aí, né?
E ele está perguntando assim, Helio, ó, ele está perguntando assim. Aliás, é uma situação muito interessante, está dizendo assim, quando nós pensamos alguma coisa errada a respeito de alguma pessoa e nos arrependemos, como a espiritualidade nos vê quando nós encontramos com essa pessoa e disfarçamos essa atitude? Como é que fica isso,
hein?
Como
aí,
é que
né, aí aquela cara do gato que nem virou a panela ainda, mas já...
Ele gostou do gato da panela.
Mas já, né? Mas já, fala, puxa vida, eu pensei... Interessante, né, Adalberto? Nós não conseguimos, as pessoas não conseguem disfarçar isso, não. Isso fica perceptível, viu? As pessoas percebem. Então, porque o pensamento é tudo, ele começa tudo com o pensamento, né? Com esse pensamento. Então, quando a gente pensa, nós já começamos um processo de não, nem sempre executamos. Felizmente, com a evolução da criatura humana, hoje nós pensamos muita coisa e não fazemos. No passado fazíamos, né? Até antes de pensar. Hoje nós já pensamos e muitas vezes não fazemos. Temos vontade e não fazemos. Isso tudo já é contado. É um esforço que o espírito já faz, né? Já é um sinal de progresso, né? De que nós já conseguimos já frear, né? Frear esses impulsos menos nobres que muitas vezes ainda surgem do nosso instinto, vem lá do instinto, né? E a gente consegue frear, já é um impulso nobre de você frear, né? Porque você não consegue se livrar de pensar, porém você consegue não fazer. Já existe uma evolução e é reconhecido realmente como uma evolução pela espiritualidade.
9:15, lembra você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui hoje com a Dilda Doreto falando sobre o tema arrependimento e remorso. Ô Hilda, está chegando uma pergunta aqui da Terezinha, da Vila Zelina. Um abração para a Terezinha, sempre também na nossa audiência, nos ajudando aqui com o Semana Boa Nova. Ela diz assim, ó, se eu ofendo uma pessoa e ela se afasta de mim, depois, quando questionado por um terceiro sobre o assunto, digo que não ofendi, com o intuito de não me expor. Mesmo assim, mereço ser perdoado?
O perdão que vem das outras pessoas é um perdão bem mais fácil do que o perdão que nós vamos dar a nós mesmos. Então, se você está fazendo, quem colocou essa pergunta, talvez não seja para ela mesma, né? Mas essa pergunta, da forma que ela foi colocada, é porque você já a pessoa já se condenou. Ela já condenou a atitude dela, já sentiu o remorso de ter feito, mas assim, ela ainda não assumiu a responsabilidade total pela sua atitude e vai para não parecer para outra pessoa que ela não é uma pessoa perfeita, ela esconde o que ela fez. isso, a coisa que está feita, uhum. né? Já está feita, nós temos que corrigir isso. Ao contrário, ao invés de nós, por orgulho, nos colocarmos numa posição de que não cometemos enganos, né? E esse é um engano muito grande nosso, achar que nós podemos nos colocar na posição de quem não comete engano. Porque é por aí que nós vamos aprender. Então, perdoados nós podemos ser. Nós sempre podemos ser perdoados. O amor divino é extremamente amplo. E o Senhor Jesus e Deus não nos condenam. Eles não nos condenam. Eles oferecem oportunidade de correção. Então, se eles vão nos oferecer oportunidade de correção, vamos começar nós mesmos a nos corrigir já. Então, se você não quer se expor diante de uma outra pessoa, porque você quer impressionar essa pessoa, você quer dizer para a pessoa que você é uma coisa que você, no fundo, naquele momento não era. Então, viver com máscaras é a coisa mais difícil e é o processo que mais atrapalha o desenvolvimento humano. Então, se eu não, nós temos que começar a ser realmente verdadeiros. Verdadeiros. Se eu sou verdadeira, por que eu não posso cometer um engano? Eu cometi um engano quando ofendi aquela pessoa. Por quê? Procure você mesma, a pessoa que faz isso, tem que procurar ver em que situação ela estava, por que ela cometeu esse engano. Para não reincidir no erro, mas assumir a responsabilidade pelo que faz.
Marinho?
Uma vez, a propósito disso que nós acabamos de ouvir da Hilda, muito bem colocado, como sempre, uma vez eu ouvi de uma pessoa uma maneira de pensar. Não posso dizer que seja um pensamento, que seja uma frase, mas ele foi muito preciso, porque eu estava com uma dúvida semelhante, sabe? Eu precisava tomar uma decisão e envolvia uma cirurgia de um filho meu, né? E eu não queria fazer aquela cirurgia com aquele médico que era amigo, né? Mas eu tinha receio de dizer para o médico que era amigo que eu não queria que meu filho fizesse cirurgia com ele, né? E fui me aconselhar com uma pessoa. E a pessoa respondeu assim para mim, falando: olha, Mário, quando a gente tem um amigo de verdade, para amigo de verdade a gente não precisa explicar nada, né? Agora, quando a gente não tem um amigo, também não adianta explicar, entendeu? Então, faça o que tua consciência manda, seja autêntico, seja verdadeiro, sem o receio de saber o que os outros possam eventualmente pensar, não é? Porque é exatamente aqueles que vão ter afinidade com a nossa sinceridade que vão louvar a nossa sinceridade. Agora, aqueles que não tiverem afinidade com a nossa sinceridade e se ofenderem até por causa da nossa sinceridade, o problema não é seu, o problema é dele, né? Então, procure ser sempre autêntico, humilde, verdadeiro, reconheça, né, as coisas, né? E prossiga com tranquilidade, né? Fazendo sempre as preces da gente também no momento que a gente precisa.
9:20, ô Clarissa. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele pediu ao Pai para perdoar a multidão que o condenava, dizendo que não sabiam o que faziam. Por que Jesus pediu isso a Deus?
Bom, mais uma vez, Jesus, entre inúmeros outros exemplos maravilhosos que ele nos deixou, ele mostrou a sua compreensão e a sua misericórdia para com os nossos erros. Muitas vezes, os erros provêm da nossa ignorância. Ainda não sabemos o que é certo e precisamos errar para aprender. Faz parte da evolução do Espírito, né? Então, isso nos traz uma compreensão, nos traz... Jesus, Deus, não nos condena. Eles não são juízes implacáveis, né? Não temos o inferno, não temos as penas eternas. Eles nos compreendem porque eles sabem que somos seres falíveis. Então, basta nós termos a humildade de reconhecer que somos falíveis, podemos errar, né? E nos auto-perdoar, e que possamos reparar, espiar os nossos erros e buscar a reparação. Não nos colocarmos numa pena eterna. Se Jesus e Deus não nos julga, não nos condena eternamente, por que nós vamos nos condenar? Que possamos nos amar, nos perdoar, assim como Ele nos compreende. Compreender, somos seres falíveis, né? E precisamos buscar a reparação dos nossos erros, né? E o arrependimento sincero.
Muito bem, 9:21, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, começando aqui com Marinho. Marinho, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a viver em conduta que evite erros e falhas em suas posturas?
Procurando fazer o melhor possível todos os dias e transformando isso em exemplos que os filhos seguirão.
Posturas, né? Clarissa, por que achamos que sempre estamos certos, ou seja, que nunca estamos errados?
Isso provém do nosso orgulho, né? Como acabei de dizer, é necessária humildade e sabemos que somos seres falíveis ainda.
Hilda, quando nós denegrimos alguém com as nossas falas, mesmo que a pessoa não fique sabendo, também estamos cometendo erros?
Um erro muito, muito grande, muito grave e muito sério, né? Porque toda vez que você fala alguma coisa de alguém, essa mensagem vai alcançar outras pessoas e dificilmente nós conseguiremos resgatar a história, a boa história toda.
Hélio, quando ofendemos alguém e sabemos que estamos errados, pedir o perdão para esse alguém, né, é um ato nobre perante os nossos mentores?
É um ato nobre, sem dúvida, é um reconhecimento, né, de um possível equívoco, né?
Fernando, estar consciente dos erros e sentir necessidade de repará-los pode indicar algum tipo de evolução pessoal e espiritual?
Certamente, se já está consciente, já se predispõe a reparar, obviamente mostra que você já começou o quê? Fazer uma autoanálise e uma transformação pessoal.
Marinho, quando nós erramos e a pessoa ofendida, que foi o alvo do nosso erro lá, não aceita as desculpas que nós pedimos para ela, o que nós devemos fazer?
Paciência e preces.
Clarissa, devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, mesmo sendo mentiras?
Devemos, porque devemos compreender que o nosso próximo pode errar da mesma forma que nós também podemos.
Hilda, é verdade que a reencarnação pode ser usada para acertar casos de desavenças do passado?
Essa é uma das funções fundamentais da reencarnação, acertar os relacionamentos que sofreram desarmonia em outro tempo.
Agora, para todo mundo da mesa aqui, uma dica para as pessoas que estão em aflição nesse momento, nosso ouvinte que está lá aflito porque cometeu algum erro, mesmo os espíritos, né, que cometeram erros e estão nesse momento em aflição, o que nós dizemos para essas pessoas?
Hélio, deve se recorrer a Deus, né? Pedir primeiro perdão a Deus e a orientação, né? Orientação, pedir orientação do que fazer. Partir para a correção, né? E não mais apenas para ficar assim, tudo isolado assim e apática, né? De culpa.
Fernando,
eu dou os parabéns. Eu dou os parabéns porque a pessoa já chegou aqui no reconhecimento, já saiu daquela fase de disfarce muitas vezes, despertou a consciência e agora já percebeu que comete erros. Então, a partir de agora, faça tudo para acertar e tenha consciência também que, por mais que você queira acertar, vai errar também, então continue evoluindo.
Marinho, uma dica para as pessoas que estão em aflição pelos erros que cometeram.
Acho que a primeira coisa a gente tem que pensar que Deus nos ama, apesar disso, né? Por mais grave que tenha sido, Deus nos ama. E na sequência, em sendo assim, vamos fazer preces a Deus. Não tenha receio de rezar a Deus e pedir perdão a Deus. E pedir a Ele oportunidades para reparação.
Clarissa, uma dica para as pessoas que estão em aflição pelos erros que cometeram.
Buscar compreender que somos falíveis, que é natural o erro ainda na nossa caminhada, e buscar a reparação dessa falta cometida, pedindo sempre força a Deus que nos sustente e nos oriente nos caminhos a serem seguidos.
Hilda, essa dica para o nosso ouvinte aí que esteja nesse momento em aflição por um erro cometido.
A aflição que vem do erro cometido, ela é resultado da nossa reflexão. Então, parar de reflexionar e ir em frente. E ter certeza de que toda vez que o problema está muito grande, como disse o Emmanuel, quando o problema está muito grande, a expiação está muito dolorosa, usa a alavanca da confiança, da fé viva no poder maior que rege o universo e, de repente, inesperadamente, virá o socorro e a solução.
Hilda, agora já encerrou o jogo rápido, né? Mas mesmo assim, né, nós estamos já chegando perto do intervalo, mas não dá para deixar de fazer uma perguntinha para você nessa linha que a gente está falando aqui. A questão do arrependimento, o remorso, eles são sentimentos sempre negativos?
Não, não. O remorso tem um aspecto negativo. O remorso é negativo, porque ele vai criar essa situação de reviver o ato ruim. O arrependimento, não. O arrependimento é sempre positivo. O arrependimento das suas faltas, se ele é positivo na essência, se ele levar ao remorso, ele já perde a positividade dele. E se ele levar ao remorso e levar no passo seguinte a reparação, ele é perfeitamente positivo e iluminador.
Que bom, quer dizer, é uma boa situação, né? Agora, ô Hilda, a dor, A dor do remorso traz alguma consequência para a alma, lá para o indivíduo, lá no seu interior, na alma, no espírito dele, traz alguma consequência? Você vai responder já já depois do nosso intervalo, porque Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Você não muda de emissora não, fica conosco aqui que nós vamos voltar já já. Os comerciais serão bem rápidos.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou, se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC e Região apresentam o programa Tardes de Emoções, com o melhor de Roberto Carlos.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia.
E Rúlio Iglesias.
Coração da paz.
De segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, com Ferreira Júnior. Esperamos você.
Vamos, gente, que vai começar a aula.
Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pme.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe. A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Nove horas 32 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o nosso tema Arrependimento e Remorso. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde, ligam ou entram em contato com a gente via Facebook, via o e-mail, concorrem como um brinde livro a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro de Ipiranga, em São Paulo. Aliás, um abraço muito carinhoso ao nosso companheiro Oswaldo, que está sempre nos contemplando com esses livros maravilhosos. Obrigado, Oswaldo. E o ganhador ou a ganhadora da semana passada foi a Vera Alepires. Vera, parabéns, você ganhou um livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive, já hoje, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Próximo sábado estará conosco aqui o companheiro Flávio Tolini com a pergunta-tema: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Olha que tema também, hein? E hoje está conosco a Ilda Doreto falando sobre arrependimento e remorso. Nossos ouvintes estão se manifestando. Geraldo do Jardim Maringá de Mauá, obrigado, Geraldo, pela sua ligação. Diz assim, ó: ligou e parabenizou o programa. Ele e a mãe dele, de 89 anos, estão na nossa audiência e disseram que aprenderam muito com o programa de hoje. Nós estamos todos aprendendo, viu, Geraldo? Obrigado pela sua ligação e pelo carinho. A Terezinha do bairro São Mateus, obrigado, Terezinha, também sempre nos ajudando aqui com as ligações. Ela ligou e disse que a resposta da Ilda era exatamente o que ela precisava ouvir. Mandou um grande abraço para você, viu, da Terezinha, lá de São Mateus.
Um abraço para você também, Terezinha.
Que bacana, hein? Os ouvintes interagindo com a gente aí. E você pode ir lá no Facebook também fazer o seu post. A Clarissa está alimentando o Facebook com flashes em tempo real do programa aqui. Muito bem, são 9h34. Eu tinha deixado uma perguntinha aqui para a nossa companheira Ilda. Ilda, a dor do remorso traz alguma consequência para a alma? Você disse que o remorso é aquela pinçazinha que fica toda hora batendo na gente, lá na nossa consciência, né? E a dor desse remorso traz alguma consciência para a nossa alma?
Traz consequências muito, muito difíceis de solucionar. Quando você vive no círculo fechado, no circuito fechado do remorso, você vai alimentando, você deixa de alimentar a sua mente com energias positivas, com pensamentos positivos, você fica vibrando sempre na mesma frequência, que não é uma frequência saudável. Então você vai causar danos, segundo a Joana de Anjos, você vai causar danos nos tecidos da sua alma. Você vai desvirtuar a sua mente, e a mente agindo, você desvirtua a mente, desequilibra a emoção, e esse desequilíbrio mente-emoção se projeta no corpo na forma de doenças físicas. Então é muito importante que nós, no momento em que entramos no arrependimento, vamos para o remorso. Quando nós chegarmos no remorso, rapidamente nós saiamos dele, abandonemos essa situação de autoflagelação para passar para a fase seguinte, que é a fase de reparação.
Ilda, e o que nós podemos recomendar nesse momento para aquelas pessoas, aquele nosso ouvinte que está agora sofrendo algum sentimento forte de remorso?
Bem, nós temos que recomendar, nesse ponto eu quero falar um pouquinho mais, né? Nós temos que recomendar para a pessoa que está em sofrimento profundo que ela realmente tenha a noção de que a nossa existência é um aprendizado contínuo, que nós estamos vivendo em aprendizado e que a humanidade ainda aprende por tentativa e erro. Então, se nós estamos aprendendo por tentativa e erro, nós precisamos dar ao erro o seu real valor. para que o, encarando o erro como uma oportunidade de descobrir o que em nós ainda não funciona adequadamente para corrigir isso, para corrigir esse erro. E o Marinho comentou aqui, quando nós estávamos no intervalo, comentou uma coisa interessante, que é uma passagem, que é uma observação que eu gosto muito, muito, que é o caso do Thomas Edison, quando estava inventando a lâmpada. E ele estava lá na experiência de número 700 e o assistente dele disse: ah, é, você tem a dó, agora vamos parar com isso, você já viu que não existe lâmpada elétrica nenhuma. E ele então teve uma atitude que nós, diante dos nossos enganos, das nossas dificuldades, precisamos ter. Ele foi assim entusiasmado, ele disse: não, não posso parar agora, eu já conheço 700 caminhos que não dão certo, eu já estou muito mais perto da solução. Então, quando o sofrimento estiver tomando em nós um tamanho que nós não estamos conseguindo mais suportar, ele já está contaminando a nossa alma, é o momento de nós começarmos a refletir que nós, como já foi dito aqui no programa hoje, que nós somos espíritos em aprendizado, que nós não precisamos mostrar para os outros que nós somos altamente capazes de tudo e que nós estamos próximos à perfeição. A angelitude existe, a semeadura, a nossa parte interior de Deus que está aqui dentro de nós vai nos fazer alcançar, nós vamos desenvolver as potencialidades mais passo a passo.
Marinho.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Hilda, nesse caminho maravilhoso que foi aqui traçado agora. Qual a importância, Hilda, que as pessoas que estão com esse sofrimento, delas se abrirem com esse sofrimento, buscarem alguma ajuda, não é? De buscarem alguma coisa. O que você pode dizer quanto à importância que as pessoas têm de pôr isso para fora?
Nós precisamos realmente, toda vez que você... Veja bem, na minha vida pessoal, eu gosto de pegar o que pode acontecer de pior, colocar na minha frente, olhar aquilo, buscar a solução para aquilo. Então, é o pior é esse aqui. Se eu resolvo o pior, eu resolvo qualquer coisa. Então, quando eu estou numa situação dessa e eu não encontro o que é pior, eu não encontro o caminho, eu tenho que buscar a ajuda de outras pessoas. Porque existem pessoas que já passaram por aquela situação, já encontraram a saída, que poderão nos ajudar. E uma outra coisa terapêutica de você colocar o seu problema para fora, colocar para as outras pessoas, é que no momento que você tira ele para fora de si, você tem oportunidade de olhar as nuances dele. E tem uma coisa que a Joana de Anjos ensina, muito, muito boa mesmo, que eu recomendo para todos, que está no CD, está num CD de meditação dela, que é o Viagem Interior. Que já foi, não sei nem se ainda se consegue esse CD. Mas ele tem um exercício ela diz que era feito, não me recordo agora qual era o filósofo, disse que ele ia lá na praia e pegava cada problema que ele tinha, ele refletia, imaginava que estava numa pedra, pegava a pedra no chão e jogava na água, para sair dele, porque o que acontece quando nós falamos ou quando nós tiramos isso? Você tira o magnetismo do problema que está te envolvendo. Você faz a higiene da sua mente e faz a estabilização do seu coração quando você põe isso para fora. E aí você entra num processo de recuperação.
E essa...
Sem esquecer da prece.
Claro, e essa é uma das grandes funções do Centro Espírita. E eu até ampliaria um pouquinho, é uma grande função das casas religiosas bem orientadas, não é? Porque todas as vezes que nós vamos ao centro e procuramos alguém para compartilhar um problema, nós vamos sempre encontrar ali uma palavra amiga, vamos sempre encontrar um comentário, uma assistência, uma ajuda, um abraço fraterno, um acolhimento fraterno, não é? Porque é o momento em que a gente pode, de alguma maneira, se abrir sem maiores comprometimentos e aprender a trabalhar com essas energias, né?
E tem uma coisa interessante do aconselhamento no grupo espírita. A pessoa que está fazendo o aconselhamento ou direcionamento, ela é intuída pela espiritualidade do problema que a pessoa está passando. Então, às vezes a pessoa não conseguiu deixar claro a dor dela, mas ela vai receber a resposta exata que ela precisa. Nós espíritas costumamos fazer a abertura ao acaso do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, para colhermos orientações nesse sentido, né? E toda a literatura espírita, você encontra a palavra a palavra dos amigos espirituais de consolação e esclarecimento.
Hélio, e aí então nós queremos chamar a atenção, né, dos ouvintes para uma coisa, né, que o tempo que nós estamos tratando aqui hoje, né, não é uma coisa que você pode... Posso prestar atenção nisso ou não, né? Eu posso deixar isso para lá, eu posso esperar um outro momento para pensar. Não é. Ele é recorrente, ele é importante. Segundo nos diz, né, o Emmanuel, 85% das nossas doenças crônicas tem origem na culpa, no processo de culpa, porque as nossas células que estão em estado de mitose, ou seja, o processo de regeneração das células, quando a pessoa está com culpa, o carbono não copia direito, então as doenças se originam aí. Então, se você é detentor de uma doença crônica, você pode ter certeza absoluta que você pode estar mascarando para as pessoas, ou até para você mesmo, que você não tem um problema, você tem um problema de culpa e que você precisa buscar ajuda. Buscar ajuda, vá atrás desse tipo de ajuda. Uma ajuda profissional, uma ajuda numa casa espírita, ou uma ajuda em algum local. Busque essa ajuda, porque essa ajuda vai ser fundamental até para que os remédios comecem a fazer efeito para você, né?
Falando, né, seguindo essa linha de pensamento dele, nós temos que lembrar que quando nós sentimos culpa a respeito do que nós fizemos para nós mesmos e sentimos vergonha e começamos a nos condenar, nós criamos um ressentimento contra nós mesmos. E a palavra do Emmanuel é no trecho das tumorações, é relativa ao ressentimento que você cultiva proveniente da culpa.
Porque o ressentimento é sentir novamente. Você vai ficar ressentindo.
Vai ficar.
E aí o Shakespeare dizia que você vai tomar um veneno para o outro morrer, né? Certo? Você toma um veneno e quer que o outro morra, né? Então você está se matando a você mesmo.
Bom, deixa eu fazer aqui pontuar algumas coisas. Eu acho que nós somos muito felizes nessa explicação. Você foi muito feliz, Hilda, nessa abordagem. Não, em todas, mas nessa daí especialmente, você levou um conforto para os corações das pessoas que estão aí nesse momento com esse arrependimento, né? Esse sentimento de remorso. Aí, né? Mas você usou, durante a sua fala, você falou de um CD da Joana de Ângeles, né? Você tem mais dados desse CD da Joana de Ângeles? Alguma coisa que você lembra? Onde a gente pode encontrar?
Olha,
se é que está à venda ainda, não sei.
Eu não sei se está à venda ainda, né? Lá na Casa do Caminho, lá em Salvador, eles produzem, mas parece que ele é consumido, a produção não está muito grande, ele é consumido,
perfeito,
muito facilmente. Mas o pessoal da...
Amélia Rodrigues.
O pessoal da Amélia Rodrigues deve ter alguma informação sobre como conseguir o CD.
Ou
CD
na Mega Livros, nosso patrocinador, Mega Livros.
Mega Livros deve ter.
Isso, então tá aí. A gente, aliás, a gente disse agora há pouco aqui, www.megalivros.com.br, né? Aliás, Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você. A Hilda está falando aqui do CD. Quem é Joana de Ângeles? Para o nosso ouvinte que não conhece nada, nunca ouviu falar do Divaldo, nada, né? Quem que é Joana de Ângeles?
É um espírito que nessa trajetória realmente de crescimento tem colaborado de uma forma muito intensa realmente para a divulgação do cristianismo, tá? E na atualidade, Divaldo Pereira Franco é posso dizer que um dos maiores divulgadores do espiritismo, tá? Ele é brasileiro, baiano, tem uma obra social maravilhosa lá em Salvador, no bairro de Pau da Lima, conhecido como Mansão do Caminho, que atende 70% das pessoas que estão naquele bairro, estão abaixo da linha da miséria.
Crianças.
Então, o que acontece? É um trabalho social de um cunho maravilhoso, né? E o que acontece? A mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco é Joana de Ângeles. E através do Divaldo, como médium, tá, ela traz mensagens, principalmente na linha da psicologia. Então, se você tem curiosidade, realmente, é psicólogo, estudioso, é curioso também, como eu sou curioso, então você pode adquirir várias obras, realmente, juntamente com no Mega Livros, você encontra muita coisa boa.
9h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando sobre arrependimento e remorso, e a nossa companheira Hilda Doreto está com a gente aqui, a Hilda, atuante tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo. O Reginaldo de Mauá está ligando aqui, Fernando, ele está dizendo assim, ó, aliás, Reginaldo, um abração para você, muito obrigado por estar sempre conosco aqui, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova, grandes contribuições aqui, perguntas inteligentes também aqui. Ele diz assim, ó, que relação tem a culpa com o remorso, né? A culpa e o remorso com o bom senso, tem alguma relação? Ele cita inclusive aqui o Santos Dumont, né, o próprio Hitler, né, que situação onde o bom senso deixou às vezes de ser usado de lado, né, ficou de lado no caso do Santos Dumont de outra maneira, né? Mas que relação tem a culpa e o remorso com o bom senso?
Bom, há várias coisas a gente abordar realmente, né, com a relação da culpa com o remorso, né? Uma vez que a gente realmente detecta o erro, tem realmente a questão, o sentimento de culpa. A questão do remorso foi abordada aqui, tá? A Hilda, o próprio Hélio já colocou muito a questão de ressentir, né? E principalmente ressentir uma situação que é ruim, vai gerar um prejuízo orgânico, ok? Imagine você o quê? Lembrando de uma coisa que te fez mal. Quando você lembra daquela coisa, você aumenta o batimento cardíaco, fica nervoso, dá gastrite, dor de cabeça, uma série de coisas. Se você constantemente ficar fazendo isso, a rememoração vai gerar um desgaste maior organicamente, obviamente espiritual. Então isso não é bom. Por isso que aí sim se colocar a questão do bom senso. Utilize o bom senso e fala assim: bom, eu já fiz, é passado. E não tem como reparar no passado, mas eu tenho como reparar no presente e no futuro. A partir de agora eu posso fazer outras ações e modificá-las. A relação que ele colocou do Santos Dumont e do Hitler, talvez ele esteja se referindo à questão da invenção, principalmente de Santos Dumont, que teve a ideia de criar um veículo de locomoção mais rápida, pelo ar, obviamente, né, o avião. E aí ele percebeu que o avião foi utilizado para fins bélicos, tá? Obviamente que ele não tem como carregar essa culpa, não tem porquê, porque o propósito dele era fazer realmente o desenvolvimento da humanidade, se realmente foi o caso, ok? Né? E aí Hitler, você pega a questão mais do orgulho de querer ser o mais poderoso, uma série de coisas.
Olha, aliás, uma recomendação, viu, Reginaldo, você que está na nossa audiência aí, se você não leu, uma sugestão para você, já que você citou aqui Santos Dumont, leia a obra O Ícaro Redimido, né, Hilda?
É maravilhoso o livro.
Chama-se O Ícaro Redimido, né? É a vida de Santos Dumont, né?
É a vida de Santos
Dumont. É maravilhosa essa obra.
Contada de uma forma espetacular.
Maravilhosa.
Fala, Fernando. Eu queria perguntar para você. Muitas vezes a gente vai citando vários livros aqui, tá? E de repente o ouvinte quer comprar isso. Onde que ele pode ver?
Pode ir lá no Megalivros Espíritas, www.megalivros.com.br, né? Podem procurar as casas espíritas. Normalmente tem lá no Semeador, nós temos a nossa livraria que também fornece lá os livros, né? Tem a biblioteca que pode até pegar emprestado lá, se for o caso, né? Bom, a Aninha do Rudi Ramos ligou para cá. Um abraço, Aninha. Muito obrigado pela sua ligação. Está desejando um abraço a todos aqui da equipe. Obrigado, Aninha. A equipe está feliz com a sua ligação. E a Aninha está fazendo um depoimento. Ela disse que o programa ajudou muito ela há algum tempo atrás aí no relacionamento com a filha. E está agradecendo por isso. Olha, Aninha, nós é que agradecemos você de estar na nossa audiência aqui. E o objetivo é esse mesmo. É estar ajudando todo mundo na medida do possível, né? Evidente, né?
Eu acho que era importante de ressaltar. Você falou de um assunto sobre as bibliotecas nas casas espíritas. Uhum. Às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro, não posso comprar um livro, né? Eu queria ler, mas não posso comprar. Mas quase todas as casas espíritas, se não todas, têm biblioteca para emprestar livros, né? Então não é motivo, o fato de você não ter dinheiro, não ter a disponibilidade, ou não sabe se você vai gostar ou não, se vai que eu compro, não gosto. Se aproxima de uma casa espírita, que sempre nós temos as bibliotecas, elas você pode emprestar.
Inclusive algumas, algumas, por exemplo, você pega lá o Fraternidade Espírita Cristã em São Caetano, aliás, um abração para a Nilza e para o Nemésio, né? Eles não vendem, só tem a livraria, só empresta.
Só empresta. Você poderá ler e ficar. E vê se você gostar. Se você gostar, quiser ter um exemplar, você compra, né?
E aproveite, já que foi até o centro buscar um livro, escute uma palestra.
Assiste uma palestra lá, né? 9h51, Hilda, nós estamos chegando nos momentos finais do Semeando Boa Nova, né? Mas tem algumas perguntinhas aqui que nós não podemos deixar de fazer, né? Por exemplo, qual a solução para os casos de erros que nós cometemos que não temos mais como reparar? E aí?
Nós sempre temos como reparar. Sempre temos. Nós podemos, se a pessoa está na espiritualidade, como já foi dito, nós podemos pedir perdão para ela lá na espiritualidade mesmo. Nós podemos fazer prece por ela. Nós podemos agir no bem para a família dela, se nós prejudicamos de algum jeito essa pessoa. Agir pra, com aquelas pessoas que ela ama. Sempre tem um jeito de reparar, né? E essa reparação, ela não precisa ser feita para a própria pessoa. A Joana de Ângeles, ela diz muito claramente, ela tem uma colocação muito boa. Ela diz que não importa quem se faça o bem, mas a ação do bem em si mesma é a soma das ações positivas, é que quita o débito da criatura perante a divina consciência. Não importa quem se faça o bem. Então, a forma de resgatar agora é fazer o bem. É iluminar as criaturas. Nós somos todos colaboradores de Deus. E no momento que você age, colabora na produção divina, no progresso da vida e das pessoas, você está se iluminando e quitando o seu débito com a divina consciência.
Ô Hilda, as preces, as orações que os centros espíritas recomendam que sejam feitas com habitualidade, ajudam na reparação dos nossos erros? Como é que elas funcionam?
Quando nós fazemos a prece, o que é a prece? A prece é uma abertura nossa para uma ligação com o plano espiritual. Jesus está sempre enviando as energias dele continuamente. Se elas não chegam até nós, é falha no nosso receptor, não é falha no emissor. Então, quando nós temos o hábito da prece, nós cultivamos essa ligação com o plano espiritual. Então, nós estamos sempre recebendo energias positivas, que vão... É sempre assim, é a luz que apaga a sombra. Então, se você recebe essas energias, se você vibra nessa frequência, você começa a mudar a sua vibração, a vibração do seu coração, e começa a focar a sua mente em coisas realmente positivas e em coisas de elevação espiritual.
Clarissa, nós temos aí ouvintes passando pela nossa página aí, tem alguma coisa?
Tem, teve até uma pessoa que compartilhou os links que colocamos nas páginas, e todo mundo curtindo bastante essa nova forma de utilizar os flashes.
Você lembra aí algumas pessoas que passaram por lá e compartilharam?
Ou curtiram?
Miriam, Vera, Pires, deixa eu ver mais algumas aqui. O Ailton Rebelde, Carlos Regina Conte, várias pessoas curtindo e publicando também.
Que bacana, muito obrigado aí à população aí dos ouvintes da Santa Semana Valnova curtindo a nossa página, passando pelo Facebook. Hilda, no início do programa eu tinha pedido para você que desse uma palavra especial. Você usou a expressão auto-perdão. O que é o auto-perdão? Conta para o nosso ouvinte rapidamente aí.
Auto-perdão é você se reconhecer como um espírito em evolução, como alguém que está em aprendizado, como alguém que vai se enriquecendo conforme vai vivendo, que nós temos várias existências e a cada existência nós crescemos um pouco mais. Então, se nós reconhecemos que o erro é uma fonte de virtude, o que é que acontece conosco? Nós vamos ficar muito tranquilos a nosso respeito quando erramos, mas é preciso que nós então tomemos a atitude da reparação. Nós não podemos permanecer no erro. Nós vamos em frente e aí nós precisamos nos perdoar por não sermos perfeitos, por sermos pessoas em aprendizado, espíritos em aprendizado. E a hora que você se perdoa, que você se dá a oportunidade de crescer, fazer mais, iluminar-se. Agir no bem, ligar-se a Deus através da prece e perdoar-se, usar o auto-amor, o amor para consigo mesmo. Lembrando que Deus nos ama acima de todas as coisas, nós devemos amá-lo igualmente. E trazer esse amor dele, porque se ele nos ama, quem somos nós para desautorizá-lo?
Hilda, você teria alguma indicação de algum livro sobre arrependimento e remorso aí?
Sim, tenho dois livros em que as pessoas vão encontrar mais. Mas é Momentos de Consciência, do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, da Joana, que tem todo um capítulo sobre culpa e consciência. Tem também o Convites da Vida, da Joana, e o Desperte Seja Feliz, também da Joana.
E uma lembrança aqui, né? O nosso ouvinte pode encontrar isso se você tem o Evangelho Segundo o Espiritismo na sua casa.
Ah, sem dúvida.
No capítulo 10, né, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, tem um item lá, o item 14, uma mensagem do Simeão, muito linda, do Espírito Simeão, perdão das ofensas, muito bonito, né? Hélio?
É o Pensamento e Vida do Emmanuel, né? O Pensamento e Vida do Emmanuel é um livro facinho de ler e muito profundo, viu?
Uhum. Bom, nós estamos aqui caminhando para os instantes finais do Seu Medo Bonova, Ailton. Eu queria que você desse alguma dica para o nosso ouvinte aí que está nos ouvindo e que ainda tem alguma dúvida sobre o perdão. Ele pode procurar uma casa espírita, vai ajudar em alguma coisa?
Vai ajudar muito, né? Esse é o melhor caminho. Porque no momento em que você vai para uma casa espírita, você tem acesso a uma série de palestras que as pessoas... E cada pessoa que vem traz uma visão, traz uma predisposição. E aí você vai ter lá toda a assistência dos encarnados e assistência dos desencarnados. E você vai conhecer outras pessoas no mesmo nível de sofrimento que você.
Clarissa?
Só para lembrar que os eventos que foram divulgados na manhã de hoje vão estar no Face e também as recomendações do livro que a Ailda fez para a gente.
Ah, tá aí. Então já está lá no Facebook. 9h57, ponto final no Semana Bonova. Ailda, muito obrigado por você ter estado conosco.
Muito bom estar aqui.
Nos abrilhantado com a sua participação aqui hoje, com esse tema espinhoso, né? Arrependimento e remorso, e que você se saiu tão bem aí.
Obrigado.
Sábado que vem nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, com o Flávio Tolino, que vai estar com a gente e perguntar, pergunta tema: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não, né? Você fica conosco no www.semeador.org para ouvir os programas que estão lá todos gravados. Pode também estar conosco fisicamente no Núcleo Espírito Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André. Você vai ficar aqui na BC agora, vem aí o Dalto com o programa Causas Nobres, ele já está por aí para fazer o programa de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.